ラミンよ
Depois de quase 6 meses do lançamento do remake de Resident Evil 4, o jogo recebeu, assim como na sua versão original, uma DLC posterior, apresentando os acontecimentos da história sob a perspectiva de Ada Wong, nomeada de Separate Ways, ou em português Caminhos Distintos, tendo o papel de preencher e complementar a narrativa, apresentando outros enredamentos e agentes envolvidos para além da missão base do Leon de resgatar a filha do presidente, Ashley Graham. Com duração média de 5 a 6 horas, próximo ao jogo completo de Resident Evil 3 Remake, Separate Ways traz uma nova abordagem sobre os fatos narrados, tanto com relação ao que é demonstrado na história base, quanto a sua própria versão análoga lançada em 2005.
Então ele quer que eu recupere o âmbar. Um objeto de mau agouro. Que ações terríveis serão feitas em seu nome? Quem vai pagar seu preço sombrio? Porque neste mundo, alguém sempre paga. Melhor não perguntar quem ou porquê. Eu tinha entendido. Fiz as pazes com isso. Até aquela noite em Raccoon City. Quando tudo mudou.
Primeiramente, eu acredito ser importante destacar a gameplay da DLC. Ela puxa muito da base do remake, mas complementada por técnicas próprias da Ada, tais quais os seus ataques corpo a corpo, o seu gancho, hookshot, que permite a ela acessar determinadas áreas, puxar escudos de inimigos e alcançar os granados atordoados à distância para golpeá-los. E também, claro, a tecnologia Iris, algo ao meu ver bem exagerado dada a época que o jogo se passa e o desenvolvimento tecnológico daquele período. Acontece algo semelhante no Resident Evil 2 Remake, com a própria Ada, inclusive. Mas diferente lá, aqui no remake do 4, a utilização desse mecanismo é mais simples e sem grandes afecções verdadeiras à gameplay. Além disso, a DLC consta com gerenciamentos próprios de tesouros e sidequests em relação à história principal, com a Ada coletando missões específicas para ela e que não aparecem para o Leon, e também encontrando tesouros próprios em locais diferentes da história principal. Somado a isso tudo, nós temos segmentos específicos, como uma nova espécie de perseguidor, levemente reinventado com relação aos últimos que tivemos, no caso, Mr. X e Nemesis. Por fim, é dada a Ada também um arsenal diferente, com ela utilizando a pistola Blacktail, rifles de madeira e semiautomático, submetralhadora, todas essas pela qual também temos acesso com o Leon na campanha principal, e além de uma escopeta própria para Ada, e uma arma totalmente exclusiva da personagem, a Besta, também presente no Separate Ways original e que é capaz de lançar flechas explosivas. Já com relação aos cenários, eles fizeram algo, ao meu ver, primoroso. Jogando a DLC, você percebe um ar de similitude com a experiência original, ao mesmo tempo que sente uma experimentação completamente diferente. Você visita alguns cenários que já passam na versão 2005, mas elas estão remodeladas. E ao mesmo tempo você passa por lugares completamente diferentes. As rotas e caminhos que você utiliza também se diferem em relação ao material original, de modo que em alguns momentos você segue por um caminho praticamente inverso ao do Leon. Além disso, o maior acerto da DLC nesse sentido é o fato de ela absorver e complementar a jornada com cenários e inimigos que, em teoria, haviam sido cortados no remake. Casos mais marcantes são da sala dos lasers e do inimigo U-Tree. Assim sendo, a existência dessa campanha paralela confirma a exploração das possibilidades desse tipo recente de remake, presente principalmente também em Resident Evil 2 e Final Fantasy VII, no qual é remodelada toda a estrutura em relação ao jogo original, fazendo com que muitas coisas sejam diametralmente diferentes, mas preservando a sensibilidade e verossimilhança com a jogatina original. Isso permite também restabelecer aspectos que no jogo de 2005 eram ou muito exagerados ou muito desconexos de todo o jogo, como nos dois exemplos que eu mencionei acima e que, Se por um lado faz mais sentido a Ida passar pela sala dos lasers aqui no remake, já que desde sempre ela teve a característica de ser mais, entre aspas, acrobática, tendo outros momentos inclusive assim ao longo da franquia, por outro, a construção do U3 é muito melhor como um todo, passando de algo completamente desconexo e sem sentido, ou sem uma mínima explicação no jogo original, para toda uma construção narrativa coesa com toda a história do castelo, o cientista de Salazar e uma das criadas do castelo, essas já estabelecidas na campanha principal do jogo. Somado a isso tudo, a forma como os desenvolvedores concatenam essas duas linhas narrativas paralelas é mais assertiva aqui no remake. Há uma ordem lógica muito melhor estabelecida para os passos que a Ida percorre ao longo da campanha, de modo que cada capítulo é um contínuo direto do anterior. E eu sei que pode parecer bobo considerar esse um grande acerto, mas eu tomo como base a DLC original, que tinha alguns espaçamentos estranhos na campanha. Então, por exemplo, terminar o segundo capítulo com a Ada conversando com o Luiz depois da cabana. E o terceiro capítulo se inicia com a Ada já no cenário do castelo, encontrando o Leon na sala próxima ao labirinto. Entende que não há um espaçamento lógico para essa progressão? Claro, isso não prejudica completamente a estrutura narrativa criada, mas toda a cisão cria um gap que faz com que alguns acontecimentos pareçam desconexos. Algo que não acontece nessa nova versão de Separate Ways. É claro que nem tudo é um mar de rosas e narrativamente eu ainda percebo problemas na DLC. O primeiro em particular são os arquivos de vídeo e texto da Ada que eram desbloqueados após o fim de cada um dos 5 capítulos no jogo original, e que exploravam mais detalhadamente minúcias sobre toda a situação envolta na missão da Ada, o culto dos Los Iluminados, o Wesker e os seus planos, personalidade e a relação dele com a Ada, além da Umbrella, Krauser, Lewis, Leon e etc. Aqui o jogo coloca um shade do tipo logo após o fim do primeiro capítulo com uma narração da Ada, que denota um lado bem mais introspectivo e uma perspectiva pessoal da Ada sobre toda a missão, e também sobre toda essa realidade exposta no mundo de Resident Evil. Infelizmente, isso só acontece nesse momento, não tendo nada realmente próximo aos arquivos da Ada que você desbloqueava na sequência da campanha, com a DLC então tendo um direcionamento diferente para a exploração dos fatos. Inclusive, aproveitando que eu toquei nesse assunto, tem algo sobre essa nova interpretação dos personagens para o remake que me incomoda, especificamente a personalidade da Ada e a forma como o Krauser é restabelecido nessa versão. Primeiro, eu sinto um tom de ingenuidade na Ada aqui. Às vezes pode parecer chato ficar comparando as duas versões, a original de 2005 e aqui o remake, e que eu tô querendo que o jogo siga um por um para a DLC original. Mas é que eu sinto que no Resident Evil 4 de 2005, a Ada é bem mais consciente sobre tudo que está envolto na missão e fora dela, de tudo que está em disputa, o que cada parte envolvida deseja, de modo que tem plena ciência, por exemplo, do que o Wesker planeja, agindo a seu próprio modo muitas vezes, parecendo sempre estar um passo à frente de tudo e todos. Aqui no Separate Ways do remake, ela não parece ter noção exata do que está acontecendo, demonstrando em certos momentos confusão em relação ao propósito que está fazendo, ou ainda ao envolvimento de certos agentes ali. No original, ela entrega uma amostra do Las Plagas ao Wesker, mas a versão coordenada, presente nos canais comuns, e a amostra controle é entregue à organização que ela trabalha. Então as ações foram planejadas para serem frustradas por ela desde o começo. Já no remake, a princípio ela iria entregar o Amber pro Wesker, mas muda de ideia ao contatá-lo após o fim da missão e perceber o que ele pretendia. Novamente, a Ada não parece realmente brincada em todo o jogo de forças estabelecido na narrativa. Não parece entender o que acontece verdadeiramente no seu entorno. Até mesmo a relação dela com a empresa para a qual ela trabalha praticamente não é explorada, não passando de uma simples linha de diálogo ambígua com o Luiz quando questionada para quem ela estava a serviço. No original também não muito, mas você conseguia compreender melhor essa relação. A Ada do remake no fim parece mais uma mercenária simplesmente, contratada para resgatar o Amber, do que realmente uma agente dupla infiltrada trabalhando junto ao Wesker mas com vista à organização a qual verdadeiramente faz parte. Já quanto ao Krauser, tem algo muito peculiar sobre a presença dele aqui no remake que eu desejo abordar. Assim como outros personagens, ele teve um retrabalho grande com relação a essa versão original, se utilizando bastante também de uma história complementar a ele e ao Leon, a Operação Javier, apresentada no spin-off Resident Evil The Dark Side Chronicles, lançada posteriormente ao Resident Evil 4 de 2005. A questão que eu me refiro aqui não é nem principalmente com relação à grande mudança nesse cenário, que traz diferenças consideráveis, mas sim a relação desse personagem com os demais. Novamente, pode ser chato da minha parte ficar comparando com o original, mas é que nele nós tínhamos uma linha narrativa melhor articulada nesse sentido. De modo que o acidente que o Krauser sofre nessa missão, a dispensa do serviço secreto americano em decorrência desse ocorrido, somado ao deslumbre dele com as BOW, fizeram ele ir atrás do Wesker, que era quem estava fornecendo as armas biológicas ao Javier Hidalgo nesse contexto. O que no fim decorreu na relação de trabalho dele com o personagem e consequentemente com a Ada. No remake, essa relação parece ser inexistente entre essa tríade, com eles nunca interagindo de fato. Se houve alguma aproximação entre o Wesker e o Krauser, ou se a reimaginação da missão Javier retirou esse aspecto, não fica bem claro, deixando espaço estranho na narrativa. Pode ser que, nas entrelinhas, ambos tiveram contato em algum momento. O Krauser de fato atuou no enredo para o Wesker também, já que ao final dessa nova versão de Separate Ways, o Wesker recupera o corpo mutado do Krauser. Mas é algo que acaba ficando mais no campo do subentendido, devido a uma falta de clareza da própria Capcom com relação a esses fatos e essas duas linhas narrativas. Esse é um problema que tem se demonstrado crítico nesses novos remakes de Resident Evil, a dizer o 2, 3 e 4, já que o remake do 1 ainda segue muito à risca a narrativa da versão de 96. O conflito de lore e de narrativa. A Capcom criou jogos que funcionam muito bem sozinhos, mas se torna incongruente quando se tenta estabelecer uma linha com essa dos acontecimentos. Algo que, mesmo aos trancos e barrancos, ela conseguia nas décadas passadas, através dos infinitos jogos e materiais que ela lançava em múltiplos tipos de mídia. O próprio Resident Evil 4, por exemplo, recebeu o material Incubate, posteriormente ao jogo, apresentando narrativas não explicitadas no jogo sobre a história da vila antes dos acontecimentos da história principal. Que é muito bom, por sinal, inclusive. Procurem para vocês verem. Hoje em dia, sinto que faltam pontos de conexão, e isso, infelizmente, acaba sendo mais marcante no remake do 2. Deixando claro, ele continua, ao meu ver, sendo um jogo melhor que o remake do 3, por exemplo. Mas tem um grande gap para algumas coisas, principalmente sobre o surto viral na cidade, a conexão com o primeiro jogo e até William Birkin. O problema do terceiro remake é diferente, é de substância. Ele é um jogo que dá a ideia de ter sido propositalmente mal estruturado e desenvolvido, simplificando e acelerando muitas coisas. O remake do 4 cria para si esses problemas de conflitos narrativos entre o jogo original e a nova versão aqui do remake, que não são apenas novas interpelações e reimaginações de cenários, batalhas e gameplay em geral, mas de aspectos narrativos que alicerçam não só esse jogo, mas que também estabelecem pontas narrativas com outros jogos centrais e spin-offs. Quando nós tratamos exclusivamente do remake, vemos que ele faz sim algumas pontes a toda a história da franquia existente ao jogo, como o caso da criação do Nemesis, que aqui está diretamente ligado ao Luiz, já que ele trabalhou na unidade europeia da Umbrella por um tempo, inclusive sendo um dos responsáveis pela criação dessa arma biológica. O problema, como eu já citei acima, está mais nas diferenças centrais entre as duas versões do jogo e as consequências narrativas que elas trazem, já que elas criam grandes bifurcações para a lore como um todo. De modo que, claro que exagerando em tom de brincadeira, às vezes parece até que Resident Evil tem dois universos paralelos nos jogos. O Dr. Strange estava certo, as coisas realmente saíram do controle. Aproveitando que eu citei o caso do Luiz, devo dizer, dentre todas as novas visões dadas aos personagens, a do Luiz é, ao meu ver, a melhor. Isso já é muito perceptível dentro da campanha principal, na relação dele com o Leon e a Ashley, que é construída paulatinamente e minuciosamente ao longo de todo o jogo, fazendo você se aproximar cada vez mais do personagem, se importando cada vez mais com ele, até o ponto da inevitável morte do personagem. O próprio alicerce narrativo dele aqui dentro do remake é muito mais significativo com a história do jogo do que na versão de 2005, que muitas vezes chegava a parecer um cameo, já que ele aparecia rapidamente e sumia logo em seguida, prejudicando assim o envolvimento do jogador com o personagem. Tanto é que lá, quando ele morre, eu particularmente fiquei, ah, ok. Agora, aqui no remake, a morte dele tem um peso muito maior. Você sente o remorso e a culpa transbordar nele nos seus últimos momentos. O Luiz é um personagem que tem muito mais camadas emocionais nessa nova versão. Um desvio rápido aqui para fazer um destaque também rápido sobre o Wesker. Ele tem uma postura um tanto curiosa. Ele aparece fisicamente ao lado da Ada em dois momentos. Um é quando ela desmaia devido à influência da plaga e depois no final para entregar um terminal conector para Ada, utilizando a ilha. Não tem necessariamente um problema com isso, é só um pouquinho estranho ele aparecer em campo, sendo que ele requisitou a Ada para fazer o trabalho. Enfim, um pequeno elemento conveniente, nada realmente problemático. Inclusive, Keko. Caraca, hein? A Ada carregar aquele trabuco até o local. Olha o tamanho daquela caixa. Como é que... Esquece. E é isso que eu tenho pra falar sobre o Separate Ways, pessoal. Talvez a forma como eu expus as minhas críticas tenha dado a entender que essa DLC é lotada de problemas, dadas as incongruências nativas que apontei. Mas não é esse caso. Separate Ways é uma ótima expansão ao que se propõe. Meus problemas com essa DLC vão mais de encontro às decisões tomadas pela equipe de desenvolvimento com relação à narrativa e à forma como ela se liga a todo o universo de Resident Evil e a fatos previamente estabelecidos dos personagens, principalmente da Ada e do Krauser. Apesar disso, como eu falei antes, algumas reinterpretações são muito melhores com relação ao material original, como é o caso do Luiz, que passou de um personagem relativamente importante no jogo original para alguém central à narrativa aqui no remake. Enfim, pessoal, Separate Ways é uma DLC que oportuniza a experiência completa do remake de Resident Evil 4, expandindo ainda mais aspectos relacionados a personagens centrais como o Luiz e a Ada, além da própria história do culto dos Zulos Iluminados. Além disso, traz pra cá locais e eventos que se pensavam no lançamento do remake no final de março terem sido cortados, como a Sala dos Lasers, o U-Tree, a Armadilha de Broca na Parede, um segmento das armaduras, as masmorras com aquelas espécies de tonas gigantes e dentre outras. De modo geral, é uma boa DLC, que engrandece a experiência da campanha principal, mas que conflitua com incongruências narrativas quando comparamos com o material original. Nota 8. E é isso, pessoal. Agradeço por terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Um beijo no coração e até mais.